DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW, a voz da Alemanha. E na vossa companhia estão Nádia Sufi e António Rocha. Saiba quais são os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 21 de dezembro de 2017. Na Guiné-Bissau, partidos políticos continuam com posições divergentes sobre uma solução para a crise política.
A solução mais plausível neste momento é o cumprimento na íntegra do Acordo de Conakry, com a nomeação do nome de consenso obtido em Conakry.
Em Moçambique, a NGC acusa autoridades municipais e distritais de negligência face à proliferação de assentamentos impróprios para habitação. Em Angola, cada vez mais mulheres optam por tranças tradicionais no lugar de cabelos postiços. O presidente da Guiné-Bissau concluiu nesta quinta-feira a auscultação às Forças Vivas da Nação. José Mário Vaz apresentou aos atores políticos e à sociedade civil o seu roteiro para a saída da crise política que o país vive há mais de 2 anos. As divergências à volta do roteiro não faltaram com o PEGC, a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, o Partido da Nova Democracia e a sociedade civil a recusarem o roteiro. Em Bissau, Fátima de Chumá Camará ouviu os representantes dos partidos.
Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, partido vencedor das últimas eleições, mas vedado ao poder, diz que não deve haver outro roteiro que não seja o acordo de Conakry.
Nada de especial. Ouvimos uma retórica de apresentações que não tem nenhum enquadramento com aquilo que é o acordo de Conakry e limitámos-nos a lembrar ao Sr. Presidente da República que o nosso engajamento é com o acordo e não pode haver roteiro de implementação que contraria o próprio acordo. O PAIGC não reconhece a existência de nenhum roteiro que vise essa implementação, porque se tiverem atenção, o próprio acordo de Conakry já estabelece um roteiro e seria completamente inusitado estar aqui a evocar um roteiro para implementar um roteiro.
A mesma opinião tem o líder do partido da Nova Democracia, Yaya Diallo.
O acordo com a CRI não passa do roteiro. Sabe que o acordo de Bissau é um princípio que levou aos partidos políticos da Conakry e em Conakry elaborou-se um acordo e este acordo reflete exatamente o roteiro.
O líder do partido da Convergência Democrática, Vicente Fernandes, diz que a proposta do chefe de Estado foi mais um dito por não dito.
Perante o que nós assistimos agora, no qual o Presidente da República dá mais uma vez dito por não dito, pensamos que isto não passa de mais uma brincadeira do Presidente da República, de uma tentativa de corresponder com o seu programa político, tendente a manter o país estático como está. Estamos pouco otimistas, cumprimento do acordo com a Conakry, que é a única saída para a crise da Guiné-Bissau.
Agnello Regala, da União para a Mudança, aponta o cumprimento integral do acordo de Conakry como solução para a crise.
A solução mais plausível neste momento é o cumprimento na íntegra do acordo de Conakry, com a nomeação do nome de consenso obtido em Conakry e depois os atores políticos responsabilizados dos atos subsequentes.
Inácio Correia, primeiro vice-presidente do Parlamento, garante que é impossível a retoma das sessões plenárias com um governo ilegítimo.
Porque a Assembleia não pode caucionar um governo inconstitucional. Nós pedimos ao Presidente da República que cumprisse o acordo com a Conakry e passa necessariamente pela exoneração do primeiro-ministro e a nomeação de novo conforme o acordo com a Conakry.
Jorge Gomes, presidente da sociedade civil, defende a implementação do acordo de Conakry com vista a minimizar o sofrimento do povo guineense.
O Sr. Presidente da República deve cumprir na íntegra o acordo de Conakry porque foi rubricado pelos partidos políticos e a Assembleia Nacional Popular. Este novo vai dilatar os prazos e a população está muito cansada. O país precisa sair nesta situação em que se encontra.
Sertório Biote, líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, que suporta o atual governo, e Ibrahima Camará, coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, concordam com o roteiro do chefe de Estado.
O PRS concorda porque reflete o espírito do acordo com a Conakry. Acho que se todos nós definitivamente decidirmos pôr os interesses pessoais de lado, pensar no país, pensar no povo, pensar na paz, na estabilidade, acho que com este roteiro temos aqui um instrumento com base no diálogo.
De uma Câmara Bissau, DW.
António Rocha, os nossos ouvintes e internautas estão otimistas em relação à implementação do acordo com a Conakry ou de uma solução para a crise política que se vive na Guiné-Bissau ou já estão desesperados com a situação que já existe há muito tempo?
Desesperados, porque, por exemplo, o Sérgio Marwelle escreveu da Guiné-Bissau para dizer que a situação no país só irá mudar quando os políticos, em particular o Presidente da República, perceber que está no cargo para servir o povo e não se servir dele. Muitos anos perdidos por causa da arrogância de um indivíduo que jurou defender o povo. A CDAO deve abandonar a retórica e passar aos atos. Na Costa do Marfim, a França terminou com as trafolhices de Gbagbo. Ou os políticos se alinham com o povo, ou o povo vai exercer o poder que tem para derrubar os políticos que lhes dificultam a vida, diz este internauta. Amadou Borogás de Bissau também diz, até agora não lhe parece que será desta vez que o arranque para a implementação do acordo com Conakry para acabar com a crise política na Guiné-Bissau terá lugar, uma vez que todas as partes envolvidas no processo não estão interessadas em ver o fim da crise. Os políticos estão a utilizar argumentos que não dignificam em nada a soberania do Estado da Guiné-Bissau e o seu povo. Carlos Almeida escreveu no Facebook para dizer que alguém já disse que a assinatura do acordo com Conakry, os políticos guineenses rasgaram a Carta Magna da República. Então, a única solução é o país partir realmente para as eleições legislativas e ganhe quem o povo decidir dar o seu voto.
E quem vai terminar com as trafolhices na Guiné-Bissau? A ver, vamos. Enquanto isso, caro ouvinte, manda a sua opinião sobre uma saída para a crise que se vive neste país.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Continuamos com as notícias que marcam a atualidade no continente africano. O Banco Mundial vai desembolsar 88,4 milhões de euros para o setor da saúde em Moçambique, destinados às áreas de nutrição, saúde reprodutiva e materno-infantil. O Banco Mundial assinala que o país enfrenta desafios assustadores ao nível dos indicadores sociais, encontrando-se na posição 181 do Índice de Desenvolvimento Humano de um conjunto de 188 países. A ajuda vai ser canalizada para as áreas consideradas desfavorecidas. O vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, encerrou hoje os trabalhos do ANC com promessas, entre outras, de eliminar a corrupção que mina o partido no poder e o governo. As promessas do novo líder do ANC surgem numa altura em que terá de partilhar os órgãos de direção política e executiva do partido com a candidata derrotada, a ex-presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, apoiada na corrida pelo chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, também seu ex-marido. Ramaphosa, enquanto vice-presidente do país, passou os últimos anos a denunciar a corrupção de Zuma, envolvido numa série de escândalos que contribuíram para a má imagem do partido e comprometeram seriamente a base eleitoral do ANC. Um soldado do Mali morreu e outras 6 pessoas estão desaparecidas após um ataque cometido ontem por um grupo jihadista no centro do país. O exército do Mali disse que repeliu o ataque e que já estão em busca dos atacantes. O ataque, entretanto, gerou pânico na região. Os terroristas abriram fogo contra um posto militar de vigilância. A instabilidade do Mali começou com um golpe de Estado de 2012, quando grupos de rebeldes Tuareg, junto a organizações jihadistas, assumiram o controlo do norte do país durante 10 meses. O governo do Sudão do Sul e os principais grupos armados do país assinaram hoje um acordo de cessar-fogo durante as conversações de paz que decorrem na Etiópia. O acordo entra em vigor na noite de 24 para 25 de dezembro. As negociações visam pôr termo a uma guerra civil que devasta o país há 4 anos. O governo está sob uma crescente pressão dos Estados Unidos da América e outros países para acabar com a guerra, sob pena de sofrer sanções.
DW Voz da Alemanha.
Em Moçambique, o Instituto de Gestão de Calamidades Naturais afirma que as autoridades municipais e distritais são negligentes face à proliferação no país de assentamentos impróprios para habitação. Esta atitude leva o Estado a gastar muito dinheiro para evacuar as pessoas das zonas de risco que, pouco tempo depois das intempéries naturais e depois de terem sido evacuadas, voltam a ocupar as zonas propensas aos desastres. Carlos Matzinho com os detalhes a partir da cidade de Xai-Xai.
O INGC quer a responsabilização das autoridades e instituições pelos danos humanos e nas infraestruturas, uma medida que deverá encontrar eco na revisão da lei sobre a gestão de calamidades, que é omissa neste aspecto, diz o Instituto. A falta da cultura de cumprimento da lei, as lacunas da própria legislação sobre a matéria, assim como o poder diluído do Estado face às irregularidades, propiciam reiteradamente ocupações de áreas de risco por parte de empresas e para habitações. É que as empresas de água e de eletricidade expandem os serviços sem se importar com as condições do saneamento, o que propicia a proliferação de assentamentos humanos impróprios que depois causam encargos ao Estado quando ocorrem cheias. Rocha Novung, delegado do INGC na província de Maputo, afirma que tais ocupações muitas vezes são ignoradas pelos detentores do poder, que muitas vezes evitam tomar medidas temendo eventual influência nos processos eleitorais.
Mas volta e meia estão de novo a ocupar essas zonas de risco. Também com exceção de que esta ausência desta contundência possa estar dependente de ciclos eleitorais.
O jurista Oscar Monteiro explica que a solução para os problemas ligados à ocupação de zonas de risco passa por identificar as organizações que não cumprem as suas obrigações, realizar campanhas educativas a partir das escolas e comunidades. Oscar Monteiro sublinha que as placas de identificação das zonas de risco devem ser irremovíveis, ao contrário do que acontece atualmente. Para além disso, afirma Oscar Monteiro, a lei é que omissa no tocante às penalizações.
E fazer uma campanha, chamar a atenção que este problema é um problema de todos, não é um problema do INGC. E eu diria que talvez, de alguma maneira, o INGC esteja a ser vítima do seu sucesso. As pessoas têm tanta confiança no INGC, pela prontidão, pela resposta, pela dedicação, pela maneira como comunicam também. Ninguém duvida daquilo que o INGC está a dizer.
O diretor-geral do Instituto de Gestão de Calamidades, João Machatini, que falava no 10º Conselho Consultivo de Instituição, anunciou, entretanto, uma boa novidade. O Banco Africano do Desenvolvimento vai apoiar com 40 milhões de dólares americanos a capitalização do recém-criado Fundo de Gestão de Calamidades, a contratação de seguros contra desastres e a adaptação às intempéries naturais nos próximos 5 anos. Segundo Machatini, o apoio resulta de consensos com os parceiros bilaterais e multilaterais dos modelos de gestão de risco de desastres naturais que estão a ser introduzidos no país. Machatini alerta.
Torna-se imperioso que as práticas de boa governação constituam o nosso ADN, isto é, que sejamos fiéis às regras de gestão transparente e rigorosas de todos os recursos que nos são alocados, independentemente da sua proveniência e característica.
Deutsche Welle, Xechai, Carlos Matinha.
As tranças estão outra vez na moda. Em Angola, muitas mulheres optam cada vez mais por fazer tranças tradicionais em vez de aplicarem cabelos postiços ou perucas. À DW África, várias mulheres disseram que é uma questão de valorização da cultura nacional e de identidade. José Adalberto andou pelas ruas do Uambo e ouviu algumas mulheres.
Nos salões de beleza, um pouco por todo o país, há cada vez mais mulheres a pedir para fazer tranças tradicionais. A época festiva aproxima-se e a procura é tão grande que os preços aumentam. As tranças podem custar até 4 mil kwanzas, mais de 20 euros. Angelina Isabel é uma cliente assídua de um salão de beleza improvisado no Uambo.
São um pouco rija. São um pouco rija. Normalmente, nesse mês, como tem muita aderência, elas também estão aumentando muito os preços. Pelo menos eu paguei vou pagar 4 mil. Para mim é melhor, né? Ser mais africana é melhor. Aconselho a eles para mudarem um pouco de visual, não é só o cabelo, meter tranças tradicionais, que é a nossa, o postiço de mão, tem escama também. E são tranças que a pessoa fica mais identificada.
Vitorina Graça trabalha 1 ano como trançadeira e confirma que há cada vez mais mulheres a pedir para fazer tranças. Quanto aos preços, sai mais caro ao final de semana.
Sim, procuram. Os preços não são muito elevados. Dependentemente das tranças, cada trança tem o seu preço. Exemplo, de mão comprido, cobramos 3 mil kwanza, escama, puxinho 2.500, afro cobramos 4 mil kwanza, Então, sabe, também criança.
O negócio corre bem, de acordo com Rosalina Maurício, outra trançadeira que está há 8 anos no ofício. As tranças estão, de facto, na moda. Segundo Rosalina Maurício, e as redes sociais ajudaram.
Acho que ajudas também. Muita procura, principalmente esse mês de dezembro. Sim, dá. Acho que dá mais importância através da internet, acho. Acho eu. Há muita procura, sim.
José Adalberto, DW.
E vamos às notícias que marcam a atualidade internacional. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos da América foi declarado nulo e sem efeito por 128 países membros da Assembleia Geral da ONU numa votação que decorreu hoje na sede da ONU em Nova Iorque. Os países votaram a favor de uma resolução sem caráter vinculativo que foi proposta pelo Iêmen e pela Turquia em nome de um grupo de países árabes e da Organização para a Cooperação Islâmica e que é contra o reconhecimento. Entre os 193 países membros, 9 votaram contra e 35 optaram pela abstenção. De lembrar que os Estados Unidos já tinham ameaçado os que votassem a favor da resolução. Os Estados Unidos apresentaram hoje um projeto de resolução destinado a reforçar as sanções da ONU à Coreia do Norte, que será submetido amanhã à votação do Conselho de Segurança. A proposta visa proibir a exportação para a Coreia do Norte de quase 90% dos produtos derivados do petróleo e ordenar a deportação para o país de todos os cidadãos norte-coreanos que trabalham no estrangeiro durante todo o ano. De acordo com fontes diplomáticas, os Estados Unidos e a China estavam a discutir novas sanções a impor a Pyongyang após o seu mais recente lançamento de um míssil intercontinental a 29 de novembro. A Alemanha está em primeiro lugar no ranking da FIFA de melhor seleção de futebol de 2017. Em segundo lugar está o Brasil e em terceiro Portugal. De acordo com a lista divulgada hoje, não houve mudanças entre as 10 primeiras posições. A Alemanha, que venceu os 6 encontros válidos pelas eliminatórias europeias para o Mundial de Futebol na Rússia em 2018, também obteve vitórias em 4 das 5 partidas da Copa das Confederações num jogo amistoso e obteve, além disso, 4 empates. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Será que os nossos internautas e ouvintes estão otimistas quanto ao fim da crise política na Guiné-Bissau ou não?
Nádia, eu não diria otimista, mas pelo menos apreensivos. Lafoubaldé não acredita que desta vez será a última tentativa para sanar a crise na Guiné-Bissau. Ninguém está interessado na paz, só a população que diariamente clama por um entendimento entre os políticos. O resto é só politiquice que não leva o país a lado nenhum, diz Lafoubaldé. Mário Camacho diz que, como guineense a viver na diáspora, até sinto vergonha de dizer que pertenço a um país onde homens não conseguem chegar a um consenso sobre a forma de governar um país. Adulai Kamdé escreveu para dizer que tudo poderá ficar solucionado com a renúncia do Presidente da República, que todos dizem ser o principal obstáculo. Mas ninguém toca no João Maf porque todos têm medo dele. Manuel Silva, também no Facebook, diz que a nomeação do novo Primeiro-Ministro de consenso já era, principalmente agora que o Sr. Presidente da República apresenta um roteiro de um roteiro já definido. Isto é uma brincadeira de mau gosto que os políticos estão a fazer e a prejudicar a população e a Guiné-Bissau. Khalil Omane, também no Facebook, diz: enquanto o presidente José Mário Vaz estiver a tentar implementar um novo roteiro, que na verdade não vai ajudar a Guiné-Bissau a sair desta crise, o desenvolvimento do país será relegado para daqui a muitos anos. Enoch Balak diz que nada vai mudar. O acordo de Conakry não vai ser implementado de jeito nenhum. E que termina dizendo: quero agora ver o que irá fazer a CDAO quando os 30 dias terminarem. Carper Gustavo diz que devemos zelar pelo cumprimento da Constituição da República Guineense, que explicita de que o presidente nomeado tem o poder de nomear o primeiro-ministro.
Muito obrigada a todos pela participação. A esperança é a última que morre, desde que não seja a nossa sogra. Vamos ver o que vem aí para os guinenses que há muito tempo sofrem com essa situação. Boa noite e até mais.